passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Olá, bom dia. Eu sou Vladimir Espinosa e na conversa com o senador de hoje eu recebo Ivo Narciso Cassol. O senador Ivo Cassol, que nasceu no dia 20 de janeiro do ano de 1959, na cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina. Senador Ivo, prazer antes de mais nada recebê-lo aqui.
Satisfação, Vladimir, cumprimentá-lo, deixar meu abraço. Com alegria quero cumprimentar não somente a população do estado de Rondônia, mas a população do Brasil inteiro, esses amigos, essas amigas que têm nos ajudado e trabalhado e cobrado dos senadores para que a gente possa fazer um Brasil cada vez melhor. Então fica o nosso abraço aí e vou ficar fazendo aqui um bate-bola contigo à tua disposição.
Senador, o senhor tem uma história política longa e reconhecida no estado de Rondônia. Antes da gente falar do início da sua carreira, do início da vida do senhor realmente lá em Santa Catarina, lá em Rondônia, não é? Como é que começou? A partir de que momento que o senhor se lembra de ter tido esse interesse pela vida pública?
É muito simples. O meu pai saiu de Santa Catarina para ir para Rondônia, não é nem para Rondônia, para Mato Grosso. E só nós ficamos sabendo que era Rondônia depois que passei uma divisa. E não queria mais saber com política, mexer com política. Acabou sendo prefeito tampão na época de Colorado do Oeste, que estava formando aquela cidade, que hoje é um município grande na região do Portal da Amazônia, no Cone Sul. E posteriormente acabou sendo candidato a deputado estadual. Nós, na atividade pecuária e no setor madeireiro, eu sempre dizia, quando os políticos falavam para mim, ô Ivo, tu não vai entrar na vida pública, eu falava que eu era o único luxo da família. Eu era o único, entendeu? O luxo da família. E continuei. Meu irmão virou prefeito de Santa Luzia, na cidade onde nós temos nossa propriedade, próximo ao Rolim de Moura. E posteriormente, de tanto eu cobrar como empresário, cobrando saúde, educação, estrada, e não acontecia, tanto do governo municipal como do governo estadual, chegou no ponto que eu falei, será que nós, o leitor, a população, que somos muito exigentes, ou os políticos, na verdade, são muito ruins? E aí eu acabei descobrindo, entrei para a vida pública e descobri que, na verdade, infelizmente, a classe política, ela é boa para contar causa, é boa para conversar, é boa para tomar café, mas infelizmente, entendeu? São poucos que têm competência na questão administrativa. Então, eu estou sendo verdadeiro aqui, entendeu? Infelizmente, o país passa por essas crises, tem estados, municípios passam por essa crise, e eu acabei entrando na vida pública disso, porque de tanto eu cobrar, não tinha. Eu cobrava saúde, não tinha. Eu cobrava estrada para poder escoar a produção, a madeira, enfim, a produção agrícola e pecuária nossa, não tinha. E aí eu resolvi entrar na vida pública. Entrei, fui um dos melhores prefeitos do Brasil, de 97 a 2002. Isso me propiciou a ser candidato a governador. E eu saí candidato a governador por Rondônia e, ao mesmo tempo, eu dizia que ia consertar e moralizar o estado de Rondônia. E, graças a Deus, nesses 8 anos que eu fiquei à frente do governo do estado de Rondônia, eu transformei o estado. Eu fui o governador na época que, no primeiro mês de governo em São Paulo, no encontro lá com o Geraldo Alckmin, ele também era governador, eu pedi intervenção no meu estado. O pessoal me chamou de louco. Eu falei, não, eu não estou conseguindo administrar. Quem quer pitar e mandar e assobiar a Assembleia Legislativa, e nós não temos condições de tocar desse jeito. Então, portanto, pedi intervenção. Não tive apoio nem de um lado, nem do outro. E o resultado, só me restou a imprensa. Aí gravei os deputados, fui o primeiro que gravei os deputados, passou no Fantástico, vários domingos seguidos. E com isso, nós conseguimos dar outra cara para o estado de Rondônia, começou a sobrar recursos, teve a Assembleia Legislativa que economizou dinheiro depois nos outros anos seguidos. E esses deputados foram denunciados. Então, quer dizer, a minha trajetória política foi isso. Eu não gostava de política, acabei me envolvendo porque a classe política fazia muito pouco. E o político que sabe, o administrador que sabe, Vladimir, ele com pouco faz muito. E o político que não sabe, tu pode dar um caminhão de dinheiro, só faz besteira.
É a receita da dona de casa, né? Mesma coisa, né? Com mesma pouco faz coisa. Muito, né? Agora, senador, o senhor saiu de um cargo no executivo, onde de certa forma existe uma autonomia, pelo menos essa é uma discussão que se trava no meio político, né? A dificuldade de adaptação. O senhor veio também para o legislativo. Está indo bem? Está gostando?
Olha, a realidade é muito simples. Todo executivo, ele dá um bom legislativo. Por que ele dá um bom legislativo? Nós temos aqui no Senado vários ex-governadores. Com esse conhecimento e esse aperto que a gente passou no governo do estado, com certeza a gente facilita o governo federal a poder andar e com mais rapidez. E, ao mesmo tempo, todo o executivo dá um bom legislativo. Mas nem sempre o legislativo dá um bom executivo. Entendeu? Então, são essas situações que eu sempre coloco em frente. Nem todo legislativo que é bom de prosa, é bom de conversa, é bom executivo. O cara, para ser um executivo, ele tem que ter tino, ele tem que ter visão. Ele é aquela pessoa que tem que ter um dom especial que Deus dá e nem todos têm.
Fala um pouquinho do trabalho do senhor, então, aqui no Senado Federal. O senhor defende o estado de Rondônia, os interesses de Rondônia, um estado, um dos mais jovens do país, com essa frente que o senhor até já citou, né? Principalmente a força na agropecuária e tal. Hoje, o que que Rondônia precisa e o trabalho que o senhor vem desenvolvendo para que ele chegue lá?
Olha, Rondônia não é diferente dos outros estados, precisa de tudo. Infelizmente, nós estamos andando capenga, nós andamos muito devagar. Como senador da República, eu me sinto aqui, muitas vezes, meio impotente. Não é impotente sexual, vou deixar bem claro. Impotente como gestor público.
Uhum.
Como,
que fique bem claro,
registrado. Uma pessoa que deixa, entendeu, que faça a coisa surgir. Infelizmente, nós temos no país muitas coisas travadas, muitas coisas bloqueadas, as coisas não andam. Um calango trava tudo, qualquer coisinha diferente acaba travando. Isso não pode. Nós temos que ter, no meu ponto de vista, uma legislação de interesse do governo federal, que todas as obras de interesse nacional vinculado via os estados tem que ser determinação de cima para baixo. Hoje nós temos aí problema de energia. Está tendo racionamento pela frente. Vai ter, se não tem, mas está tendo. Nós temos várias usinas, igual do Madeira, duas, que parou várias vezes por empecilho de qualquer coisa. Belo Monte não é diferente. Nós temos duplicação de rodovias que todo mundo sabe que precisa, mas ao mesmo tempo impera. Então eu me vejo aqui no Senado, infelizmente, muitas vezes impotente, porque tem tanta coisa boa que dá para fazer, mas infelizmente a morosidade, a falta de vontade é muito grande. Na verdade, é que vai levando conforme se leva. Não do jeito que tinha que ser. E o país, por exemplo, nessa situação de infraestrutura, de porte, de estrada e ferrovia, nós estamos pagando um preço caro. Nós podíamos ser um dos maiores produtores do mundo de alimento com um custo baixo. Ser competitivo. Muitas vezes a gente perde e deixa de ganhar, o agricultor deixa de ganhar. E quem acaba pagando a conta é sempre quem produz. Então, portanto, eu acredito que o governo, tanto federal, nós somos da base aqui, como os estaduais, pode ser mais ágil, mais rápido. Mas às vezes não acontece isso, acaba tendo um custo muito maior. E é por isso que eu acredito que tem soluções. Mas para isso nós temos que ter uma legislação que estimula empresários, comerciantes, empreendedores com competência e capacidade de entrar na vida pública. E a maioria não entra porque, infelizmente, não consegue trabalhar.
Falar um pouquinho da vida que o senhor leva aqui em Brasília e também lá em Rondônia, né? Como é que o senhor consegue conciliar essas agendas? Porque aqui tem trabalho em comissão, que muitas vezes as pessoas não reconhecem, né? Que é um trabalho que toma muito tempo, as votações, discussões em plenário, e o senhor tem que estar nas bases lá também, atendendo até para saber quais são as demandas, não é, senador?
Olha, é muito simples. A gente é visto muitas vezes pela mídia, algumas mídias aí que quer. Na verdade, quanto mais derramamento de sangue que tem, mais, de repente, a audiência tem, e considera a classe política como um bando de vagabundo. Como se nós, políticos, fôssemos vagabundos, uns preguiçosos, entendeu? Desonestos, incompetentes, como se ganhasse a vida sem fazer nada. E ao contrário. Se tem alguém que tem uma vida sacrificada, que não tem horário para nada, é a vida do político, é a vida, entendeu? Especialmente quem vem para Brasília. Exemplo disso, eu saio, por exemplo, saí ontem de Rolim de Moura, da minha cidade, era 10 horas da manhã, peguei o avião em Cacoal e cheguei aqui 9 horas, 9 e meia da noite aqui em Brasília. Trabalho aqui na terça-feira, trabalho na quarta-feira, na quinta-feira eu já volto para Porto Velho, atendo em Porto Velho, já com um compromisso em outras cidades. O político é convidado desde uma formatura até uma posse de qualquer autoridade, que são em vários segmentos que a gente é convidado. Então a gente é requisitado por todos. E você tem que estar presente na base. Então, às vezes, quem pensa que o político, entendeu, só faz o trabalho aqui em Brasília, está equivocado.
Senador, para a gente finalizar, como é que concilia tudo isso e a vida pessoal? Família, amigos, fazer algum esporte, enfim, cuidar de si próprio, né?
Com certeza a gente não pode deixar de lado. Porque a família é o alicerce de tudo, é a base que a gente tem para poder proporcionar, dar força para a gente poder continuar trabalhando, Valdemir. Por mais que a gente tenha obrigação de defender os interesses do povo do meu estado de Rondônia, do Brasil, porque eu sou senador pelo Brasil, mas a família não pode ficar de lado. Porque a família é que te dá condições, é que te dá ânimo. E além disso, nós temos a população já. Por exemplo, eu tenho no estado de Rondônia, no Brasil, eu tenho as senhoras do circo de oração, independente de que religião pertence, que estão sempre orando, rezando pela gente, rezando, orando pelas autoridades. E isso que é gratificante. Então a gente tem o poder divino que sempre nos ajuda, além da força da boa vontade que a gente tem de fazer o melhor. Então, o político só se destaca quando tem coragem de fazer. E o político que tem medo de processo tem que sair da vida pública, porque ele não consegue fazer nada. Então, portanto, às vezes o cara fala, mas o senador Ivo Cassola, ex-governador, prefeito, tem um monte de processo. Tenho sim. O processo foi feito para homem. Por quê? Porque eu trabalho e luto para fazer alguma coisa. E aquele que não tem processo nenhum é porque sempre está calado, sempre está quieto, não faz nada. Lógico, quem fica na Câmara dos Deputados, quem fica, de repente, no Senado, a vida inteira, não vai ter processo nenhum, porque ele não vai se dispor. Mas aquele que for para frente do Executivo, ou você enfrenta para poder atender a demanda que tem para a tua frente, e nem sempre são aquelas que estão programadas, projetadas, você tem que ver que são diversas, e ou você enfrenta ou você fica para trás. Você vai ser mais um na história que não fez nada. Então, portanto, me sinto feliz por onde eu passei como prefeito, como governador. Hoje o povo de Rondônia diz o seguinte: poxa vida, nós éramos felizes e não sabia. O povo de Rondônia, onde eu passo, me abraça, me cumprimenta. Eu sou grato a isso, não tem dinheiro que pague isso aí. Eu só posso dizer obrigado, meu povo.
Senador Ivo Cassol, obrigado pela gentileza de atender aqui a Rádio Senado.
Eu agradeço, me coloco à disposição e continuamos juntos para o mesmo caminho, a mesma meta, para fazer um Brasil cada vez melhor e uma Rondônia que é a esperança de todos. Obrigado, um abraço.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.